Imagina um homem que bilhões de pessoas hoje veem como o paradigma supremo da fé.
O grande patriarca, né?
Isso. Agora, imagina esse mesmo homem completamente aterrorizado, mentindo para um rei estrangeiro e, tipo, oferecendo a própria esposa para ser levada só para salvar a própria pele.
E o mais chocante é que ele faz isso mais de uma vez.
Duas vezes na vida. É inacreditável. Bem-vindos a mais uma das nossas explorações. Hoje vamos mergulhar na realidade nua, crua e sem filtros do livro de Gênesis.
É um contraste brutal com o que a gente aprende, sabe? Temos essa tendência de higienizar as figuras históricas.
Sim, total. De transformar todo mundo em estátua de mármore imaculada.
Exatamente. Mas quando a gente analisa os textos antigos, o mármore está rachado, os heróis tropeçam. E a nossa missão de hoje é focar nessa imperfeição, usando as notas teológicas do Dr. Kenneth Matthews sobre os capítulos 20 a 25 de Gênesis.
E o foco é nas últimas décadas da jornada de Abraão e Sara. E eu estou muito animada para isso, porque o que fica claro nessas anotações não é uma tentativa de desmascarar a fé.
Não de forma alguma.
É sobre humanizar, desvendar aquela trajetória desde a espera agonizante pelo filho prometido até aquele teste aterrorizante no final.
O que mostra que figuras que mudaram a história mundial sentiam medo paralisante, né? Eles tomavam umas decisões bem questionáveis e ainda assim faziam parte de um plano imensamente maior.
O Dr. Matthews aponta uma coisa fundamental aí, não aponta?
Sim, ele diz que a narrativa bíblica se recusa a retratar pessoas de fé como figuras unidimensionais, como se fossem de papelão. A fé documentada ali não é uma linha reta.
É um zigue-zague muito confuso, isso sim.
Com certeza, tem momentos de nobreza incrível, mas também tem covardia, tem egoísmo. E a gente precisa entender o contexto disso, porque o texto usa essas falhas para provar quem realmente está no controle.
Nossa, isso já me faz pensar na recaída impressionante de Abraão que a gente comentou agora há pouco. Porque antes do momento glorioso do nascimento de Isaque, Abraão tem uma atitude que, olha, é difícil de engolir.
E o incidente em Gerar, né?
Isso, uma cidade filisteia. Ele repete exatamente a mesma mentira que contou no Egito 25 anos
A
antes.
famosa meia-verdade de que Sara era irmã dele.
Sim, ele oculta o casamento porque tinha certeza de que seria assassinado. Tipo, ele literalmente joga a esposa na linha de fogo.
É uma situação desesperadora.
Mas a grande pergunta é: como alguém que já tem uma promessa divina e, sabe, já viu milagres no passado, caminha direto para o mesmo abismo moral décadas depois?
Bom, para entender isso, a gente tem que olhar para o porquê cultural daquela época no Antigo Oriente Próximo.
Ah, o contexto histórico sempre ajuda.
Exato. Abrão era um nômade. Ele era rico, mas muito vulnerável entrando no território de um rei poderoso. E na mentalidade da época, o grande pecado reconhecido internacionalmente seria um rei roubar a esposa de outro homem.
Isso era violação inaceitável, né?
Inaceitável. Só que, tinha uma brecha legal muito sinistra aí. Se um rei quisesse uma mulher casada, a solução era simplesmente matar o marido.
Caramba!
Pois é. A mulher ficava viúva e aí ela estava livre para ser levada para o harém sem quebrar o tabu do roubo.
Que lógica mais perversa! Então, o medo do Abraão não era paranoia? Era tipo uma leitura fria da política local?
Totalmente fria. Ele operava sob o terror de que os reis pagãos matariam ele sem hesitar. Então o pânico falou mais alto que a fé.
E é aí que entra a ironia, porque as notas destacam o comportamento do rei pagão, o Abimeleque, né?
Sim. Quando Deus intervém num sonho avisando que ele é um homem morto se tocar em Sara, o Abimeleque fica horrorizado.
Ele basicamente diz algo como: ah, eu sou inocente, fui enganado. O rei acaba tendo mais integridade na circunstância do que o próprio patriarca.
E a narrativa dá um salto impressionante aí. Deus concorda que Abimeleque agiu na integridade do coração. E o detalhe que o Dr. Matthews ressalta é que é nessa cena que a palavra profeta aparece pela primeira vez na Bíblia.
Espera, a primeira vez.
A primeira vez. Deus chama o homem covarde, que acabou de inventar uma mentira, de profeta, e diz que Abraão vai orar pelo rei para que ele viva.
Eu fico chocada com isso. Quer dizer, por que usar um Abraão falho como intercessor em vez de simplesmente curar a situação logo de cara? Porque a casa do rei estava sofrendo de infertilidade, certo?
Certo. O texto diz que Deus fechou as madres da casa do rei.
Então, Deus não podia só estalar os dedos e curar todo mundo sem envolver o Abraão?
Poderia, mas a teologia aí é sobre a graça e a aliança. Deus não cancela o chamado do Abraão por causa de um lapso moral. O plano era que, através de Abraão, as nações seriam abençoadas, e Deus faz questão de cumprir isso.
É a determinação de Deus, não o bom comportamento humano, então.
Exatamente. Abimeleque é salvo pela intercessão do cara que colocou ele em perigo.
Sabe que isso me lembra? É tipo um médico de cidade pequena.
Como assim?
Imagina aquele médico do interior que, com os remédios dele, cura a febre de todo mundo na cidade. Ele é o canal da saúde para todo mundo ali.
Certo.
Mas esse mesmo médico tem uma doença crônica na própria casa que nenhum remédio dele cura. Porque, olhando o texto, o Abraão ora e a casa do rei é curada da infertilidade. As mulheres voltam a ter filhos.
Enquanto isso?
Enquanto isso, na tenda de Abraão, a Sara continua lidando com a infertilidade dela, esperando o bebê por décadas. É de partir o coração.
Nossa, essa imagem do médico ilustra perfeitamente. Porque a cura não vinha da habilidade do Abraão. Vinha da fonte divina. Isso deixa claro que os milagres não eram um truque de mágica dele.
Tira totalmente o mérito humano.
Sim. O autor tensiona a narrativa até o limite, mostrando que quando a promessa chegar, ninguém vai poder levar o crédito. Tudo é soberania de Deus.
E essa tensão nos leva ao nascimento de Isaac, 25 anos depois. Abraão com 100 anos, Sara com 90. A biologia humana já tinha, sabe, desistido há muito tempo.
E aí, a promessa se materializa contra toda a lógica. O nome Isaac, inclusive, significa ele ri. É bem simbólico, né?
Sim, porque antes eles tinham rido com cinismo, tipo, duvidando que teriam um filho na velhice.
Exato. Mas agora, segurando o bebê, o riso de incredulidade vira um riso de deslumbramento. Sara até diz que Deus trouxe o riso para ela.
Mas a vida real não é um conto de fadas, né? Os ecos do passado não somem do nada. O nascimento acende um barril de pólvora dentro da família.
O texto nos leva para a festa de desmame de Isaac, quando ele devia ter uns 3 anos. Ismael, o filho mais velho de Abraão, com a serva Agar, é pego zombando.
E tem um detalhe no hebraico original aí, não tem?
Tem. A raiz da palavra usada para descrever o Ismael zombando é a mesma de rir, o nome do Isaac. Ele estava basicamente isaqueando, ridicularizando o status do menino. Ismael já era um adolescente forte, com uns 16 anos nessa época.
E é aí que a Sara explode e exige a expulsão de Agar e Ismael. Confesso que lendo hoje, com a nossa cabeça moderna, parece... Ah, um exagero terrível.
Soa muito cruel, né?
Sim, parece drama de família reconstituída. Tipo, expulsar uma adolescente pro deserto por causa de uma piada ruim na festinha.
É, mas as fontes históricas revelam que não era sobre sensibilidade ferida. Era uma disputa legal de herança no mundo antigo. Ismael era o primogênito cronológico.
Ah, então ele era uma ameaça real.
Muito real. Se Abraão morresse, Ismael podia facilmente consolidar o poder e ignorar os direitos daquele menino de 3 anos. A zombaria era uma afirmação de domínio. Para a linhagem da aliança, era ameaça de morte.
Entendi. Não era a birra de irmão mais velho. Era uma declaração de quem ia ser o herdeiro legítimo do império do Abraão.
Exato. E o apóstolo Paulo, depois em Gálatas 4, ele destrincha isso. Ele vê os dois filhos como caminhos incompatíveis. Ismael representa a tentativa humana de alcançar a promessa.
Porque o nascimento dele foi o resultado de um plano da Sara e do Abraão para dar uma forcinha para Deus.
Isso, não quiseram esperar um milagre. Já o Isaac representa a promessa nascida inteiramente pelo Espírito de Deus. A convivência do esforço autossuficiente com a dependência total da graça ficou impossível ali.
Mesmo assim, as notas mostram que o coração de Abraão ficou despedaçado de mandar o filho embora. E Deus é muito terno nessa hora, porque ele garante que vai cuidar do Ismael.
Sim. A escolha do Isaac não é uma condenação do Ismael. Deus promete fazer dele uma grande nação também. E a gente vê isso no capítulo 25, com as 12 tribos descendentes do Ismael.
A providência alcançava até quem estava fora do centro daquela promessa. Mas aí, bom, a ameaça da primogenitura acaba, o Isaac cresce seguro, o Abraão faz tratado de paz com os vizinhos. Parece que ele finalmente ia ter paz na aposentadoria, né?
Parecia. Mas é no pico da paz que surge o teste inimaginável no capítulo 22. A famosa amarração de Isaac no Monte Moriá.
É o clímax. Deus fala algo que gela o sangue. Toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e oferece-o em holocausto.
A ênfase é muito forte. Teu filho, teu único filho. O Dr. Matthews faz uma conexão brilhante aí. Deus espelha a linguagem do chamado original do capítulo 12.
Quando ele diz para Abraão sair da terra dele para a terra que ele mostraria.
Exato. Décadas depois é, toma teu filho para o monte que eu te mostrarei. O primeiro chamado exigiu que ele renunciasse ao passado. Esse exige que ele renuncie ao futuro.
Toda a esperança da humanidade estava naquele menino. E Deus pede para Abraão destruir isso. É aterrorador. Mas isso levanta aquela dúvida clássica sobre a onisciência de Deus.
A questão de por que testar, né?
É, o texto diz que Deus testou Abraão e depois o anjo diz que agora sabe que ele teme a Deus. Mas se Deus já sabe de tudo, para que esse terror psicológico?
Essa é a grande questão. O Dr. Matthews usa Tiago para explicar que o teste não era investigativo para Deus, era formativo para o próprio Abraão.
Como assim, formativo?
A fé teórica precisava ser atualizada no mundo físico. Ele tinha que decidir de forma consciente que amava mais quem deu a dádiva do que a própria dádiva.
Ah, entendi. Sabe, isso é tipo a engenharia de uma ponte suspensa.
Um teste de estresse.
Exatamente. O engenheiro já sabe pela matemática que a ponte vai aguentar toneladas. Não tem mistério na cabeça do engenheiro. Mas ele ainda bota caminhões pesados lá, não para o engenheiro descobrir algo, mas para provar a solidez para o mundo e para a própria ponte sair do papel para a realidade.
Que analogia perfeita! Captura muito o peso daqueles 3 dias de caminhada em silêncio. E Hebreus 11 mostra a lógica interna do Abraão nessa hora. Não era uma resignação cega. Ele estava raciocinando teologicamente.
É quando ele fala com os servos na base do monte, né? Ele diz, tipo, nós iremos, adoraremos e nós voltaremos. O nós ali muda tudo.
Ele raciocinou que se Deus prometeu que a linhagem viria pelo Isaac, Deus teria que ressuscitar o menino das cinzas. Abraão nunca tinha visto uma ressurreição, mas ele conhecia o caráter de Deus.
Confiou no caráter acima das leis das naturezas. E aí o anjo intervém no último milissegundo. Deus jura por si mesmo, garantindo a promessa. Mas é muito doido como a narrativa desce das alturas cósmicas direto para a poeira, né?
Sim, ele desce da montanha com a maior vitória espiritual e no capítulo seguinte encara a morte brutal da Sara, aos 127 anos. A realidade da mortalidade bate na porta.
É, e o bastão precisava ser passado, mas essa parte sempre me pareceu muito estranha, porque logo após o luto, os textos parecem um registro de cartório.
Os detalhes da compra da terra, né?
Muito detalhe, versículos e mais versículos sobre a negociação da caverna de Macpela com os hititas, e depois um tempão descrevendo a viagem do servo, o teste da Rebeca com os camelos. Por que gastar tanto espaço com coisas tão burocráticas?
Muita gente se frustra com isso, mas a resposta está na espiritualidade bíblica real. A fé não é uma nuvem flutuando sobre a terra. Ela acontece no suor, no chão, na burocracia. A caverna de Macpela foi a primeira posse legal de terra na fronteira que Deus prometeu.
É um adiantamento profético de uma nação inteira, então.
Exato. Abraão estava fincando a bandeira física da promessa no solo. E sobre o teste dos camelos? Parece superstição, né?
É, parece joguinho. Se a moça der água, é sinal do céu.
Mas não era mágica. Era um teste rigoroso de caráter e de hospitalidade numa terra hostil. Tirar água para 10 camelos não é brincadeira.
A gente não calcula o esforço físico.
Um camelo sedento bebe mais de 100 litros. 10 camelos são 1.000 litros de água tirados na mão, com um cântaro, sob o sol do deserto.
Nossa, são horas de trabalho braçal pesado.
E a Rebeca faz isso voluntariamente para um velho estranho. Ela provou ali que tinha a diligência e a força necessárias para entrar para a linhagem dos patriarcas.
Caramba, o sagrado disfarçado no trabalho mais exaustivo possível. E assim ela se casa com Isaac, traz consolo para a tenda e o ciclo fecha. Abraão vive até os 175 anos. E no fim tem aquele quadro lindo de encerramento.
Isaac e Ismael juntos de novo.
Sim, os irmãos que a história e as falhas dos pais separaram. Eles se reúnem em paz para enterrar o pai na caverna. E tudo termina perto de Berseba, onde a divindade foi invocada como El Olam, o Deus Eterno.
Que é o grande resumo, né? Heróis caem, impérios desmoronam, mas o El-Olam permanece. O Deus cuja promessa não é cancelada pelos fracassos humanos.
É o que torna essa exploração tão rica para qualquer pessoa, né? A gente não encontrou estátuas de mármore. Vimos pessoas que tropeçaram muito, mas que desenvolveram uma confiança inabalável.
A narrativa da fé não é um clube de perfeição. É para quem continua a jornada e deixa a graça corrigir o curso.
E é sobre essa disposição de continuar que a gente chega numa conclusão instigante para todos nós. Pensando naquele altar no topo do monte, o teste não era para exibir o Abraão, era um espelho.
Um espelho da própria alma.
Exato. Fica a reflexão. E se aquele desafio colossal no nosso horizonte não for um obstáculo impedindo o caminho, mas sim um espelho meticulosamente posicionado, revelando o que a gente realmente ama e confia quando as falsas seguranças desaparecem, até a nossa próxima exploração profunda.